Política.
Tá difícil até escolher o vice, né? Aliás, a única chapa que tem vice em nível nacional é o Guilherme Boulos, aqui em Santa Catarina é vocês.
E uma grande vice, uma grande companheira.
Mas nós já temos, chegou aqui uma primeira pergunta pelo WhatsApp, e quem nos envia é Lucila Ron, ela que é aqui do Campestre, produtora cultural, e da Associação de Arte Educadores de Santa Catarina. Vamos ouvir a pergunta da nossa ouvinte.
Como produtora cultural e membro da Associação de Arte Educadores do Estado de Santa Catarina, gostaria de lhe perguntar sobre o seu posicionamento em relação à cultura e como pretende estabelecer relação com o setor e com o Conselho Estadual de Cultura, principalmente em relação ao cumprimento dos editais de cultura, Elizabeth Anderle, o Prêmio Catarinense de Cinema, o COCALE de aquisição de livros e outros editais que são lei, mas que o governo não vem cumprindo com esses editais anualmente. Qual a sua posição a respeito de Santa Catarina não ter uma Secretaria de Cultura, estando essa hoje atrelada ao esporte e ao turismo?
Essa é a nossa ouvinte, Lucila Ron, aqui do bairro do Campestre, produtora cultural, professora da UDESC, também do Centro de Artes, lá do curso relacionado às artes visuais, e uma pessoa muito engajada, né, Arnaldo, aqui na cultura do sul da ilha, na cultura do Campestre.
Lucila, bom dia.
Bom dia, Lucila.
Eu acho que são duas questões que tu traz que são fundamentais. Eu acho que a primeira é em relação ao modelo de gestão da cultura no Estado. Os governos do PMDB, do PSD, eles associam, inclusive em algumas prefeituras, não só no governo do Estado, eles associam a questão da cultura às secretarias de turismo, de esporte e afins. Porque é um problema de concepção. Eles acreditam que o que o Estado deve investir em cultura são nessas grandes peças ou atividades globais que têm esse perfil de cultura apenas como um nicho de mercado ou apenas como um subproduto do desenvolvimento econômico. Ou seja, a cultura é para gerar dinheiro. Né? Mas dinheiro para quem? Acho que essa é a grande pergunta.
E a cultura para quem?
Exatamente.
Qual essa qualidade de cultura?
Então, o que nós defendemos, primeiro, é que Santa Catarina tenha uma pasta exclusiva de cultura. Isso, inclusive, facilita para o Estado a captação de recursos junto ao Ministério da Cultura. Né? Não ter essa exclusividade impede, às vezes, que nós possamos pleitear programas, projetos ou até editais nacionais. Em relação à questão dos editais locais, do prêmio de cinema, é uma vergonha que o governo do Estado não cumpra esses projetos, porque os artistas, os produtores culturais, os músicos, né, quem faz cinema, quem faz teatro, quem faz outras formas...
quem faz arte de rua,
arte
também,
de rua, né? Produção cultural... se organiza, vence uma burocracia muitas vezes estafante, porque, né, você precisa de uma série de documentos, certidões, etc., para se qualificar para concorrer ao edital, tem o projeto aprovado e depois não recebe. É uma grande frustração. Né? Como é que o governo do Estado não paga os editais? E esse ano, mais uma vez, não pagou. Inclusive, acho que nessa semana, agora não me recordo a data, vai ter uma manifestação em relação... a questão do edital Elizabeth.
Se não me engano, acho que é sábado.
É sábado, acho que é isso mesmo. Obrigado. E o compromisso da nossa aliança, do pessoal e do PCB, é não só pagar os editais que já existem, como assumir um compromisso com as reivindicações da Carta de Chapecó, que é um documento produzido aí no Encontro de Cultura Estadual, do Conselho Estadual de Cultura, que tem uma série de reivindicações para a área cultural naquilo que compete ao governo do Estado, para ampliar e melhorar a nossa política cultural em Santa Catarina. Não é assim, né, Carol? Não é por acaso que tem um abandono dessa política. Né?
Sim, porque a cultura ela é fundamental para o avanço das nossas consciências, para a gente, né, crescer e desenvolver a nossa subjetividade. Né? E tornando, então, a cultura um mercado, isso restringe o acesso à cultura, a população em geral não tem esse acesso, se tem um acesso limitado, porque tem que pagar para ir num teatro, porque tem que pagar para ir num show, e não tem, então, acesso aos editais, né, que são necessários para a promoção dessa cultura. E uma cultura com conteúdo, né, uma cultura que seja um conteúdo que proporcione a reflexão, que proporcione a crítica e a criatividade de toda a população.
E mais do que isso também, né? Nós estamos acostumados a uma política cultural focada no eixo Rio-São Paulo, no que é produzido fora de Santa Catarina e que é elitizado.
Exatamente.
Que às vezes mesmo com financiamento público ou com algum apoio público para alguma peça, para algum espetáculo, para um musical, às vezes você chega e o ingresso é 50, 100, 120, 200 reais. E aí isso é uma questão também de elitização.
Exatamente.
Né? Você já restringe o que é veiculado aqui na questão cultural e o que tem ainda é de acesso muito difícil por conta do alto custo do ingresso.
Estamos aqui no estado de Cruz e Souza, né? Um dos maiores e primeiros poetas negros, incrivelmente...
Uma figura histórica,
e que é relegado, né? Deixam muitas vezes de lado, porque acabamos não conhecendo a própria história do Cruz e Souza. Né? Então devemos retomar a nossa cultura, devemos construí-la criativamente, né? Conjunto com um projeto de sociedade que venha a emancipar a nossa reflexão e as nossas práticas sociais e culturais. Seja nos espaços de teatro, de cinema, seja nas ruas.
Aproveitando a pergunta da Lucila, né, ela foi mais direcionada para a questão da produção cultural, mas aproveitando que ela é professora da universidade e tal, eu te pergunto qual é o papel que a UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina, terá no seu eventual governo. Hoje nós temos um problema bastante complexo, que é a questão da autonomia universitária, sobretudo no aspecto do orçamento. O atual governo vem desrespeitando bastante o princípio da autonomia universitária. Como você vê toda essa questão?
Olha, para nós a autonomia universitária é uma questão de princípio, né? Até hoje, nas universidades federais, inclusive, você faz um processo eleitoral, você simula, mas já houveram casos, como por exemplo em São Paulo, de que, né, o reitor que ganhou, o candidato que ganhou, não foi nomeado pelo governador. Né? Então, a legislação da maneira como ela está, se tem aí um acordo tácito para nomear os vencedores das consultas, como são chamadas, mas sempre existe essa possibilidade de intervenção política, inclusive na própria vontade dos professores.
Candidato, a gente sabe que o potencial turístico de Santa Catarina é enorme.
Defendemos a autonomia universitária e temos compromisso com a democracia na universidade. Nós acreditamos, e não só nas universidades, nós acreditamos que os diretores das escolas de ensino médio, ensino fundamental, devam ser eleitos pela sua comunidade, pelos seus funcionários, porque nós acreditamos que esse também é um processo pedagógico, né, de você fortalecer a democracia. A democracia não é só apertar um botão a cada 4 anos. A gente tem que democratizar as estruturas de poder e de decisão, fazer com que as escolas sejam unidades orçamentárias e tenham autonomia para gerir o seu orçamento, que as escolas e as universidades tenham seus conselhos para fazer a gestão desses recursos, e que dessa maneira nós vamos poder ter uma melhor intervenção em cada comunidade que essas escolas e esses campos universitários estão inseridos. Tem mais uma questão sobre a UDESC que eu acho que é fundamental a gente tratar, porque a UDESC, ela, assim como a UFSC, ela tem um campus mais arejado na capital, né? Com uma diversidade maior de cursos, com áreas humanas, de artes, licenciaturas, e administração, saúde, etc. E no interior do estado, em outras regiões e cidades, inclusive maiores que Florianópolis, é uma espécie de feudo, né? Então, para Joinville, só deve ter tecnologia, matemática e física. Lá para o oeste só tem que ter veterinária. Então a gente acha que o papel da universidade é justamente você trazer essa diversidade de conhecimentos para cada região do estado. Isso potencializa o desenvolvimento. Sob a desculpa das vocações regionais, nós temos os outros campi da UDESC e também da UFSC enclausurados em determinada área do conhecimento. E isso, muitas vezes, restringe. Porque se Florianópolis tem um contingente de estudantes universitários muito grande, que tem acesso ao ensino público gratuito, em Joinville, em Blumenau, em Chapecó, em Lages, em Criciúma, esse contingente é muito menor e muitas vezes os estudantes se veem obrigados a pagar mensalidade, estudar no sistema CAF ou em escolas privadas.
Visto que é o UDESC que faz parte do sistema CAF também.
Sim.
Né? E é muito
Mas
importante.
A única pública, né?
E a única que não cobra mensalidade. Né? E é importante ressaltar essa questão da autonomia universitária, como bem falou já o Leonel, sobre a questão da produção do conhecimento. Né? Porque é o povo catarinense que banca essa universidade, ela não é gratuita, né? Ela é paga via a contribuição de cada pessoa, de cada trabalhador, de cada trabalhadora desse estado. Então, o retorno desse conhecimento, o retorno científico da produção desse conhecimento deve ser para a classe trabalhadora, né? E o que a gente vê não é bem isso, né?
Sim.
Esses feudos, esses setores, assim, essas vocacionais da produção da produção do conhecimento da universidade pública do estado de Santa Catarina está voltado para os interesses de setores que acabam retornando com a exploração do trabalho das pessoas, não retornando esse conhecimento para as pessoas, seja na área da saúde, salvo a área das artes. Eu acho que
Sim.
o Cefet aqui, ele tem o espaço das artes e o da educação aqui de Florianópolis, eles têm um papel bem importante na divulgação e promoção cultural e educacional local, né? A gente não pode negar isso. Porém, a produção do conhecimento científico tecnológico, a gente vê que não é voltado e direcionado necessariamente ou plenamente para aquele contribuinte que mantém a universidade pública.
Na maioria dos casos é apropriado pela iniciativa privada.
Exatamente.
Ou quem direciona são as associações empresariais, né?
Vemos,
como foi, por exemplo, a instalação do campus da UFSC, mesmo em Joinville, né, em outras regiões também. Quem determinou como vai ser, onde vai ser e que cursos vai ter foi a Associação Empresarial. Então, quer dizer, a universidade é pública...
Mas quem, né?
Mas cadê a reitoria, né? Cadê o conselho universitário? Quem determina é um grupo de empresários conforme os seus interesses. Nós acreditamos que tem outros interesses, além do interesse econômico, que a universidade deve contemplar.
São 10 horas e 32 minutos, você está acompanhando aqui pelas ondas da 98.3 FM, o especial Eleições 2018, hoje recebendo a chapa que disputa o governo do estado de Santa Catarina, Leonel Camazão e Caroline Belaguarda, ambos aí pelo PSOL e PCB. Já chegou mais duas perguntas pelo WhatsApp, do Isaac Garcia Ribeiro, da Lagoa da Conceição, e também do Eros Mussoi aqui do Campeste, mas chegou também uma pergunta pelo perfil do candidato, é isso?
Ah, que legal!
É o nosso querido um ouvinte aí que está acompanhando pela internet lá de Biguaçu, Ari Bittencourt, questiona as suas propostas para a população LGBT.
Bom dia, Ari. Prazer.
Bom dia, Ari.
Prazer te encontrar aqui pelo rádio, né? Companheiro Ari, professor lá em Biguaçu, nosso conhecido também. É pré-candidato também a deputado federal pelo PSOL. Nós entendemos que hoje no Brasil a gente vive um certo levante, não só da luta LGBT, mas também da luta das mulheres, da luta dos negros e negras. E nós achamos isso muito positivo para a sociedade, em que pese isso acabe gerando conflitos, porque ainda são temas que despertam muitas vezes o pior de certas pessoas, né?
Exato.
Por conta do preconceito, da intolerância. Mas nós entendemos que Santa Catarina precisa fortalecer não só as políticas públicas em relação às pessoas LGBT, como também precisa ter um conselho estadual para pensar essas políticas públicas de maneira transversal entre os vários órgãos do Estado, entre as várias secretarias. E do ponto de vista da segurança pública e da saúde, nós precisamos criar protocolos e criar procedimentos para que nós tenhamos informação. Porque hoje, por exemplo, se alguém é vítima de violência ou é assassinado, ou espancado. Exato. O governo do estado, a Secretaria de Segurança Pública, a Polícia Militar, a Polícia Civil, ela não registra isso de uma maneira que você possa identificar a motivação. Então, se eu sou homossexual e eu levei um tiro na rua, não está registrado em lugar nenhum que a motivação dessa violência não foi um mero assalto, latrocínio, mas sim foi motivado por ódio, né? Então é preciso que a gente tenha mecanismos dentro das estruturas, em especial de saúde e de segurança pública, mas também de educação, para que a gente tenha estatísticas, para que a gente tenha informação. E com essa informação sobre onde as pessoas LGBT sofrem violência ou quais são as suas necessidades específicas na saúde ou na educação, nós vamos poder fazer políticas públicas melhores, né? Claro que nós temos um compromisso de fazer as políticas públicas antes de ter as estatísticas na mão. Mas com as estatísticas na mão, a gente vai ter mais condições, né, Carol? De compreender, de ter um mapa no estado, de você compreender o problema, né? E hoje se fala muito em representatividade, e de certa forma a mídia tradicional também se apropria desse discurso, né, da representatividade, mas para nós só representatividade não basta, né? A gente precisa de representatividade com conteúdo, né? Nós temos aí na história de Santa Catarina e de Florianópolis, nós temos parlamentares LGBTs ou parlamentares negros e mulheres que muitas vezes não fazem essa luta, né? Porque, enfim, estão em uma outra perspectiva política.
Mantém-se representando os interesses tradicionais, né? Que ao fim e ao cabo acabam por prejudicar eles mesmos enquanto sujeitos LGBTs, né?
Tem uma alienação.
Tem uma alienação aí, porque acabam defendendo interesses de classe que não são os nossos. Né? É importante a gente ter sempre em mente assim, que a população LGBT, que é jogada às ruas, o gay, a lésbica, a trans, é jogada às ruas por suas famílias tradicionais, muitas vezes, que não aceitam, né, a orientação sexual dessas pessoas. E são violentadas por suas famílias, são violentadas na rua, né, porque acabam não tendo onde dormir, não tendo onde ficar, não tendo trabalho, né, porque não estão no padrão tradicional para conseguir um bom emprego. Quando conseguem os seus trabalhos, são trabalhos invisibilizados, precarizados, super explorados, né? Então, nós temos o compromisso de construir políticas públicas e de construir possibilidades de abrigos, de apoios, de assistência a essa população, de modo a tirá-las da rua, dar-las a possibilidade de um trabalho, né, e de cuidados da sua saúde quando na situação de prostituição, ou mesmo não na situação de prostituição, necessitam também de cuidados de suas saúdes mentais, porque muitas vezes estão fadadas ao uso das drogas. Né? Então é muito importante a gente refletir, construir a partir da materialidade, ouvindo essas pessoas, tendo informações técnicas, tendo informações dos dados de mortalidade, de quem mora na rua e das necessidades dessas pessoas. Porém, antes disso, bem como falou o Leonel, a gente precisa já ir pensando e construindo as possibilidades de políticas públicas que atenda a população LGBT.
Legal. Nós estamos recebendo algumas mensagens aqui dos ouvintes que estão reclamando que a transmissão pela internet está oscilando. Nós esclarecemos que estamos com chuva, o sinal da internet cai, e também estamos com uma forte audiência nas plataformas digitais, então está tendo uma sobrecarga no sistema aqui da rádio. Quem está nas mediações do sul da ilha, o mais interessante é conectar pelo sistema de radiodifusão a frequência 98.3 FM.
Ô, Valdeci, deixa eu até te fazer a propaganda, né?
Claro.
Se o sistema da rádio está sobrecarregado, a gente também está transmitindo aqui, né? Pelo Facebook, ao vivo, facebook.com/leonel.camazão. Então, se pelo sistema da rádio tiver com essa dificuldade, a gente também está...
Ok.
Pelo Wi-Fi aqui, vamos ver se dá.
Temos uma pergunta que chega de um ouvinte da Lagoa da Conceição, Isaac Garcia Ribeiro.
A gente sabe que o potencial turístico de Santa Catarina é enorme e também diverso. A gente tem praia, turismo de praia, de inverno, de montanha, religioso, também ecoturismo de aventura. No entanto, o potencial não é aproveitado como a gente poderia. O que é que o senhor vai fazer para fomentar o turismo com responsabilidade socioambiental?
o Isaac Garcia Ribeiro, ele que é um jovem de aproximadamente uns 28 anos, né, bastante
aqui. Está na nossa faixa.
Está na nossa faixa, senhora.
E eu já emendo na pergunta do Isaac, né, propostas para a juventude. A gente vive um problema muito sério no nosso país hoje, que é a questão do emprego. Uhum. E quando a gente observa a faixa etária da juventude, a inserção profissional é ainda maior. Então, já emendo aqui na pergunta do Isaac. Tá.
Vamos começar pelo turismo, né? Da mesma forma como a gente falou da cultura, acho que a política pública do Estado, hoje, né, do atual governo, ela é uma política que vê no turismo uma questão apenas do desenvolvimento econômico, né, e que muitas vezes é um turismo que busca vender Santa Catarina para fora, né, e que às vezes, inclusive, se não oficialmente na política pública, mas por baixo dos panos, vender inclusive turismo sexual, né, o que é um negócio para nós muito complicado. Mas é fundamental assim, que na nossa política de turismo a gente possa promover o desenvolvimento regional. Né? Santa Catarina é um estado belíssimo, né? Que tem praias, mas não é só praia, tem turismo rural, tem os canyons, a região toda do oeste.
Histórico.
Isso, como ele falou também, religioso. Né?
Religioso, tem o turismo então, gastronômico também.
Exatamente, tem um potencial muito grande, mas muitas vezes ele é direcionado para os grandes eventos ou para questões que são promovidas pelos grandes grupos econômicos. Nós, enquanto governo do Estado, precisamos fomentar um modelo de turismo que seja sustentável, mas que também permita aos hostels, aos pequenos restaurantes,
aos quiosques.
Sim, enfim, as pessoas viverem e terem uma renda do turismo que seja mais democrática, vamos dizer assim, que não fique tão concentrado nas grandes cadeias hoteleiras, etc. Para isso também a gente pretende fortalecer esses espaços de discussão sobre o turismo, mas também não deixar ele apenas na mão desses grandes grupos econômicos, que é como é o cenário que a gente tem hoje. Em relação à tua pergunta da juventude, a gente entende que juventude é um tema transversal, né? E nós somos uma chapa, né, relativamente jovem, né? Mas uma política de juventude, ela passa, eu acho que passa por três questões fundamentais. A questão do acesso à educação, ela é fundamental, e aí isso volta a discussão que a gente fazia do papel da UDESC, principalmente fora de Florianópolis, nos campi da UDESC, nas outras regiões do estado. Então nós precisamos de mais cursos, nós precisamos de outras áreas do conhecimento que não fiquem clausurado no que eles chamam de vocação regional. Mas é preciso também debater na questão da juventude a questão da diversidade, da liberdade, né? Não só de orientação sexual, mas de gênero, a questão das mulheres hoje é uma pauta também de juventude, porque são as mulheres e as mulheres mais jovens as principais vítimas de violência,
assédio,
estupro,
estupros,
né?
E assédios seus superiores nos trabalhos, né?
Sim, e é uma questão de segurança pública também. E tem uma terceira questão que é fundamental, que também dialoga com a questão da segurança pública, que é o tratamento que o Estado dá, que o Brasil dá em relação ao consumo de drogas no nosso Estado. A gente entende que a política atual de guerra às drogas, ela faliu, ela não deu certo em lugar nenhum do mundo, ela é uma política onde quanto mais você trata com violência, mais você gera violência.
Acaba se tornando um genocídio da população.
Sim.
Jovem e negra, né?
Principalmente as principais vítimas, né? E o consumo e a venda de drogas, ela só cresce no Brasil. Um exemplo para nós que é interessante é a questão do próprio cigarro, né? Que é uma droga legalizada e que o consumo vem caindo ano a ano. E por que vem caindo também? Porque tem uma política pública, né? Ou seja, você proibiu a publicidade, você determinou lugares onde você pode consumir, né? Ou na sua casa, ou, né, em lugares abertos, enfim. Você tem uma política de desestímulo ao uso, ou seja, todo o material, todo o produto, ele vem com mensagens dizendo que aquilo faz mal, que aquilo causa câncer, causa impotência, que prejudica quem não fuma também. que causa problema no coração, etc, etc, etc. Você colocou impostos mais pesados, o maço de cigarro hoje é caro, né? E isso desestimula o consumo sem criminalizar o usuário. Imagine agora se nós colocássemos o cigarro ou o álcool como drogas ilegais e a polícia saísse dando porrada e tiro e botando na cadeia quem fuma ou quem bebe, né? É isso que nós fazemos com as outras drogas. E os países que vêm tendo uma política que a gente chama de política de redução de danos têm tido muito sucesso na redução da violência, no aumento de procura de tratamento para quem é dependente químico. Porque também tem isso. Tem muita gente que consome algum tipo de droga, mas não é dependente químico, né? Faz um uso recreativo, né? Como a gente fala, ah, eu bebo, mas eu bebo socialmente.
Exato.
Tem gente que fuma socialmente, que faz algum uso de alguma substância de maneira, vamos dizer assim, menos perigosa, né?
E essa é uma questão bem importante que toca a juventude. E por quê? Porque a juventude que não tem acesso à cultura, que não tem a possibilidade de se desenvolver intelectualmente, com autonomia, com criatividade e criticidade, né? Que não tem, que não é proporcionado isso para essa juventude, desde a escola até as universidades, né? Que são jogadas ao trabalho diretamente, ou que acabam sendo jogadas à rua, ficam suscetíveis à utilização das drogas, de drogas ilícitas, de drogas pesadas. E isso é um problema não só de saúde pública, mas é um problema também da consciência. Para o capital isso serve, né? Serve por quê? Porque essa juventude se aliena mais ainda. Além da alienação da mídia, tem essa alienação que, em geral, ao invés de se utilizar como uma forma recreativa, como uma forma de passar o tempo, ah, já trabalhei, agora eu vou fazer alguma coisa para relaxar, ou para algum estímulo, alguma coisa, não. Acaba sendo utilizada como uma forma de fugir da sociedade, de fugir do seu sofrimento, de fugir da realidade precária que vive. E isso é extremamente prejudicial para a organização da classe trabalhadora. É extremamente prejudicial porque aliena, porque não leva e não estimula as pessoas à criticidade e à prática organizativa.
Tem uma questão de classe que é fundamental nisso, Carol, que é o seguinte, quem tem um poder aquisitivo um pouco melhor, ou é de classe média, ou até mais rico, tem mais condições, ou teve mais condições durante a sua vida para fazer um uso, vamos dizer, inofensivo de algumas substâncias, né? Agora, quem está numa situação de instabilidade econômica, de miséria, mas não só de rua, mas de porque, assim, dependente químico também tem dependente químico de álcool, né? Não é só uma questão de ser legal ou ilegal. Mas se tu vai numa situação onde tem uma questão de pobreza muito grande ou de falta de educação, etc., tu vai encontrar com certeza por aí um monte de marido bêbado que bate na mulher.
Exatamente.
Ou que bate nos filhos, ou que arranja confusão na rua.
E que acaba sendo culpabilizado.
Exatamente.
Enquanto indivíduo, né?
Então,
e
a questão do abuso de substância propriamente dito, né? Que eu acho que essa é a discussão que nós temos que fazer, não é se as drogas são legais ou ilegais, mas como prevenir o abuso de substâncias e oferecer tratamento para quem precisa, que é uma questão social, não é uma questão moral individual. Tipo, você usa drogas porque você é fraco, porque você é incapaz. Não é essa a discussão. A discussão é quem cai no abuso de substância, normalmente, ou mais, de maneira mais comum, já tem uma fragilidade anterior, que ela é econômica, ela é de educação, ela é de acesso a serviço público, enfim, de toda uma fragilidade social e de desigualdade.
Da falta de um Estado que nos auxilie, que nos proporcione as necessidades básicas da vida, né?
Então,
seja,
o que a gente quer,
seja do estômago ou do afeto, né?
Então, o que a gente quer não é criminalizar quem usa de maneira inofensiva, mas também para quem está no abuso de substância, a gente precisa oferecer tratamento e não porrada. Acho que esse é o principal.
A fila das perguntas aqui está grande.
Estou falando muito.
Mas
chegou
agora pelo Facebook. O Marcelo Kremer, ele pergunta sobre educação básica, que tem um pouco a ver com essa questão que você está falando sobre a juventude. E para ajudar aqui o Marcelo Kremer, eu coloco uma outra questão. é uma percepção que eu tenho, que muitas escolas de educação básica vêm sendo fechadas no estado de Santa Catarina. E a gente percebe assim nos últimos, no período ali de 2005 a 2012, um crescimento bastante expressivo da rede federal, dos institutos federais em Santa Catarina. E eu tenho uma percepção que os alunos da rede estadual foram migrando para a rede federal, que tinha uma qualidade um pouco melhor e tal, e o governo utiliza esse dado para fechar as escolas. Quando, na verdade, várias pesquisas têm identificado, sobretudo nas regiões mais extremas, né, um alto índice de jovem fora da escola. Né? O pessoal que termina o ensino fundamental não segue no ensino médio. Então, indo na linha do que o Marcelo Kremer coloca, qual é a sua proposta para a educação básica no estado de Santa Catarina?
Bom dia, Marcelo. Na verdade, essa percepção tua também, Valdeci, nós levantamos essa informação pela lei de acesso. E nos 8 anos do governo Raimundo Colombo Pinho Moreira, foram fechadas 58 escolas em Santa Catarina. É um dado absurdo. No próprio documento, a secretaria dizia que isso não causou prejuízo para ninguém, porque esses alunos foram absorvidos ou pela rede federal ou pelas redes municipais. Né? Na verdade, a política pública desse governo é se livrar do ensino básico e que isso agora é um problema das prefeituras, não é mais problema do governo do estado. Mesmo que fosse assim, e tem sido assim em vários estados do Brasil, o que vem acontecendo não é uma melhora do ensino médio. Na verdade, o ensino médio de Santa Catarina está abandonado, escolas de ensino médio também vêm sendo fechadas. Como eu tenho uma trajetória de militância em Joinville, eu também falo um pouco dessa realidade porque conheço melhor, mas lá em Joinville, só no centro da cidade, todas as escolas que haviam no centro da cidade foram fechadas. Uma virou quartel da Polícia Militar, que era uma escola de ensino básico. A outra é o Colégio Conselheiro Mafra, que foi fechado, está abandonado, apodrecendo, que é o colégio mais antigo de Santa Catarina, um colégio com mais de 100 anos, também fechado. Ao lado dele havia uma creche também do estado fechada, e isso vem acontecendo em todo o estado. Muitas vezes se usa uma desculpa ou um falso dado de que a demanda estaria diminuindo porque a população tem uma expectativa de vida maior e está ficando mais velha, o número de jovens tem reduzido, mas não é verdade. Há altos números de evasão escolar, principalmente no ensino médio. Então, o que está acontecendo? As prefeituras estão assumindo o ensino básico, o governo do estado abandonou o ensino médio e não tem essa transição dos sistemas municipais para a rede estadual, né? A rede federal, ela ajuda nesse sentido, porque é uma rede onde você tem os melhores salários, a melhor progressão de carreira, né? Até nesses índices nacionais, IDEB, etc. Saiu uma reportagem recentemente dizendo que se você considerasse só as escolas federais, os índices de educação seriam similares, estariam nos 10 primeiros lugares. Né? Então, ou seja, a rede federal, ela é fundamental, ela é importante. Acho que é importante para o Brasil discutir a federalização do ensino mesmo, nesse sentido. Mas enquanto isso não ocorre, o governo do estado precisa assumir de fato um projeto de educação para Santa Catarina. Né? E isso se articula hoje com uma piora generalizada, que é esse movimento do Escola Sem Partido, né? Que já virou lei em Criciúma e foi derrubado na justiça. Aprovaram uma lei em Jaraguá do Sul também, do Escola Sem, não era Escola Sem Partido, era questão da ideologia de gênero, que eles chamam.
Só que você tocou nessa questão, vou trazer um dado aqui para ampliar o debate. Tá. Atualmente, está em tramitação na Câmara Federal dos Deputados 5 projetos de lei que tentam coibir a discussão de gênero na escola.
Isso é um absurdo.
Um dos projetos de lei, o projeto de lei 2731/2015, do deputado federal Eros Biondini, do PTB de Minas Gerais, propõe alterar o Plano Nacional de Educação, proibindo qualquer discussão sobre gênero e sexualidade nas escolas brasileiras. E a proposta prevê, inclusive, a prisão de 6 meses a 2 anos ao docente que abordar a temática em sala de aula. Então, já aproveito a oportunidade para perguntar qual é a visão de vocês sobre a chamada, entre aspas, escola sem partido.
Olha, eu, como professora de ciências sociais, me vejo numa situação bastante complicada. né, já desde a reforma que tem retirado o ensino de sociologia, história e filosofia do ensino médio, já é um complemento da lei da mordaça, né? Que essa história de escola sem partido é uma falácia.
Sim,
é
fraude.
Uma mentira.
Isso é fraude.
Porque retirando a criticidade da escola, o partido que vai ser tomado vai ser só o partido da dominação dessa sociedade. Vai ser só o partido da classe que nos explora e nos oprime. Então, retirando a resistência de dentro da escola, vai ficar o quê?
É, na verdade, é uma fraude, porque parte-se de um pressuposto absolutamente falso de que existe neutralidade. Neutralidade não existe, ou de que existe isenção. Quando você é professor, professora, e vai dar o ensino sobre qualquer assunto, na verdade, e não só professor, na nossa vida, na nossa trajetória profissional, nós temos opinião sobre a vida, sobre tudo o que acontece ao nosso redor. Né? Então, ou seja, como é que numa discussão, por exemplo, de geografia ou de história, nós não vamos poder discutir, por exemplo, o que faz o governo Temer, e nós não vamos ter uma avaliação sobre isso? Ou como é que você vai ensinar a história da humanidade, falar do feudalismo,
falar
do capitalismo, das revoluções,
falar das guerras,
do genocídio indígena que viveu o Brasil, e nós não podemos falar sobre isso? Então, que educação é essa? Esse projeto é o fim da educação, é o fim da democracia nesse país. Em outros lugares do mundo, se você vê um movimento justamente contrário. Você vê, na questão de gênero, por exemplo, você vê crescer a questão da educação sexual. Mas quando fala em educação sexual, não é ensinar as crianças a fazer sexo. Não é
ou
disso que nós estamos falando.
Não.
Nós estamos falando de respeitar as diferenças.
De respeitar os nossos próprios corpos.
Exatamente.
De respeitar o corpo do outro. Do menino não assediar a menina só porque ela está de saia e achar isso natural porque ela
porque
é mulher.
É.
Né? Ou de violentar e assediar um jovem gay porque está numa posição fragilizada por querer ser mulher.
Educação,
né?
Sexual
tipo
é ensinar você a conhecer e respeitar o seu próprio corpo, mas também os corpos dos outros. Né? Eu acho que isso é fundamental. Tem tudo a ver com a discussão de uma sociedade mais igualitária entre homens e mulheres. Nós sabemos, isso é chover no molhado, né?
Uhum.
De que existe uma grande desigualdade entre homens e mulheres na nossa sociedade, não só do ponto de vista da violência, mas do ponto de vista de salário, de tudo,
exato,
né? De acesso, de cargos de chefia, enfim, de todos os aspectos da nossa vida. Então, é fundamental combater esse projeto, derrubar esse projeto. Ele é anticonstitucional, antidemocrático, é uma fraude. Enfim, né? A estes deputados que propõem esse tipo de coisa ou que defendem esse tipo de coisa, eu sugiro a todos os teus ouvintes que varram eles da política, porque eles não estão a serviço do nosso país.
Fiscalizem, observem, acompanhem e mudem isso. Né? Porque está na mão do povo hoje. Né?
São 10 horas e 58 minutos. Você acompanha aqui pelas ondas da 98.3 FM, né? A entrevista especial Eleições 2018. Hoje, recebendo aqui o Camazão e a Bela Guarda, né? A chapa aí, PSOL e PCB, que disputam a majoritária aqui no estado de Santa Catarina. Vamos com mais uma pergunta pelo WhatsApp. Né? Nossa, aqui temos um sistema. Vamos aqui baixar o áudio, que é do Eros Mussoi, ele que é aqui de Campeche.
Bom dia, candidato Leonel Camazão. É uma satisfação poder fazer essa pergunta. Quem fala é Eros Mario Mussoi, professor aposentado da UFSC e também aposentado da IPACRE. Candidato, eu gostaria de fazer uma pergunta que acho fundamental em termos de saúde pública, mas se refere à alimentação e à agricultura. Hoje, creio que a gente vive uma enorme contradição entre a questão de padrões alimentares e o tipo de agricultura que se pratica nesse país e mesmo aqui em Santa Catarina, que é essa agricultura resultado da modernização da agricultura, da Revolução Verde, que usa muita química, né? Com isso quero dizer muito adubo, mas principalmente muito agrotóxico, Então eu queria saber a sua posição sobre esse tema, porque isso se tornou uma questão de saúde pública, no entender de muitos e no meu, do meu principalmente. Estamos comendo agrotóxico, estamos envenenando a população, estamos envenenando o meio ambiente, né? No Brasil, a média, considerando todas a quantidade de agrotóxicos jogada em toda a extensão do país, dividido pelo número da população, dá 7,2 ou 0,4 litros por habitante ano. Isso é realmente um absurdo. O governo Temer fez algumas proezas, entre aspas, de conseguir tirar a Anvisa, a Agência de Vigilância Sanitária, que era quem regulava a questão dos agrotóxicos e liberação de agrotóxicos, e o Ministério da Saúde, efetivamente tirar, com uma nova lei aí, a lei do agrotóxico, tirar da vigilância dos agrotóxicos, da liberação dos agrotóxicos. Antes, a primeira medida do governo Temer, logo depois do golpe, foi tirar a Anvisa, foi desregular ou liberalizar a forma de medir o agrotóxico no alimento já produzido, né? Então, eu queria... Isso é uma coisa muito séria no país, então Santa Catarina está nesse contexto. Queria saber qual a sua posição, o que poderíamos esperar de um governo seu na valorização de uma agricultura mais ecológica, na valorização do consumo de produtos mais ecológicos, né? Que, como disse, para concluir, é uma questão seríssima de saúde pública. Obrigado, ótima campanha.
Obrigado pela pergunta.
Importante, pertinente o assunto, né?
Sim, ainda mais num estado como Santa Catarina, que exatamente. É um estado onde a produção de alimentos, a agricultura tem um papel tão fundamental na vida de tanta gente, né?
Onde temos a maior quantidade de pequenos produtores, né?
Exatamente. Então, o que nós temos defendido em relação a esse tema são três questões. Tem a questão do agrotóxico, que tu colocou muito bem. O Brasil hoje tolera níveis de agrotóxico nos alimentos muito maiores do que em outros países do mundo. Então,
inclusive químicas que não são nem permitidas em outros países.
Nós somos cobaia, né, Carol? Exatamente, nós somos cobaia da indústria dos agrotóxicos. Eu entendo que o governo do estado, na nossa possível gestão, ela deva desestimular o uso de agrotóxicos em nível geral. A EPAGRE, a Secretaria de Agricultura, tem um papel fundamental nisso, de levar outras formas de produção, de capacitar os agricultores, a pequena propriedade, a agricultura familiar, para que produza, né, de outra forma, que não através desse sistema dos agrotóxicos. A segunda questão, Carol assoprou aqui para nós, é a questão da agroecologia. Existem maneiras de você produzir alimento hoje de forma sustentável, que você não danifica o solo, que você não danifica os lençóis freáticos, que você não envenena o alimento.
E que não é monocultora.
Exatamente, acho que isso também é um elemento principal, né? A monocultura, ela tem ela degrada o solo e o meio ambiente, né? Então, a possibilidade de você produzir vários tipos de alimentos, várias variedades é ruim, né?
Mas produzir variedades diversas.
Isso. De alimentos, ela é fundamental. E tem uma terceira questão também que, no nosso entendimento, deve ser trabalhada de maneira muito dura, muito firme, é a questão dos alimentos transgênicos, né? Ou seja, precisa que o governo do estado proíba, vete, desestimule a produção de transgênicos no nosso território. Já há países em outros lugares do mundo que proíbem os transgênicos, porque da mesma forma como os agrotóxicos, os transgênicos nós estamos sendo feitos de cobaia, né? Então ninguém sabe qual é o resultado disso nos nossos organismos, na vida, no desenvolvimento de doenças. A gente está brincando aí, né? A ciência está brincando com os alimentos de uma maneira muito perigosa. Sem falar que isso também, do ponto de vista econômico, monopoliza a produção, porque as sementes, elas não... Elas só dão uma vez, né? Elas não se reproduzem.
E às vezes necessitam de determinados agentes químicos para poder desenvolver,
exato,
né?
Então, inclusive, nosso pré-candidato ao Senado, que é o professor Antônio, lá de Chapecó, professor da Universidade Federal Fronteira Sul, ele é especialista nessa discussão das sementes. O doutorado dele é sobre a questão das sementes crioulas e de como a indústria Monsanto, Bung, as grandes indústrias desse setor, elas estão, a partir dos transgênicos, buscando a monopolização das sementes, né? Ou seja, você vai ter que sempre estar comprando.
Vai ficar dependente, né, da indústria química internacional para poder continuar
sua produção. Para poder trabalhar. Então, desculpa, mas essa questão da semente crioula é importante porque ela não tem custo, né? Você continua reproduzindo ela dependente do tamanho do território.
E não tem custo econômico, financeiro, e também não tem custo de danos à saúde da população que se alimenta e que produz. Né? O que a gente vê também, uma questão de saúde pública bem importante, que foi que ele chamou a atenção, a gente vê crianças, o maior índice de trabalho infantil na agricultura está em Santa Catarina. Né? As mulheres que têm que adaptarem-se à vida de cuidados domésticos e de cuidados com plantação e colheita, né? E perdem suas vidas, tanto as crianças quanto as mulheres, quanto também os homens que estão no campo, porque ficam em contato direto com esses agrotóxicos. A mulher, quando lava a roupa do homem que está ali fazendo a plantação e colocando os agrotóxicos, ou quando os agrotóxicos não são jogados, né, os mais desenvolvidos que conseguem jogar com um aviãozinho, prejudica amplamente a flora, a fauna e a vida de toda a comunidade no entorno daquela plantação. Né? O contato direto da criança na cebola, no tomate, né? Colhendo, plantando, prejudicando a imunidade, a fertilidade, o desenvolvimento intelectual. Então, a questão do agrotóxico, ela não está só na nossa mesa, ela está desde a produção, o transporte até a nossa mesa. A sociedade toda está sendo envenenada, prejudicada, se acometendo suicídio por transtornos psíquicos gerados pelos agrotóxicos, no caso dos produtores, a mulher perdendo a sua fertilidade, a criança perdendo a sua infância. E é isso que a gente tem que acabar. E temos propostas plausíveis, coerentes com uma sociedade plena, né? Coerentes com uma sociedade que não discrimina o produtor rural, que não discrimina a mulher produtora rural e nem a criança e o jovem.